Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, você em todo o Brasil. Eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição especial do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, nos estúdios da EBC Serviços, os ministros do Esporte, Orlando Silva, e das Cidades, Márcio Fortes. Bom dia, ministro Orlando Silva.
Bom dia, é um prazer encontrá-los mais uma vez.
Bom dia, ministro Márcio Fortes.
É um prazer estar aqui, sobretudo na data em que completo 4 anos como ministro das Cidades.
Sejam bem-vindos. Nesta edição especial do programa, os ministros vão falar sobre as ações e os investimentos do governo federal para a Copa do Mundo de 2014. Após a definição das 12 cidades sede em maio, o governo brasileiro iniciou a preparação para a Copa do Mundo de Futebol 2014. As cidades escolhidas foram Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso, Curitiba, no Paraná, Fortaleza, no Ceará, Manaus, no Amazonas, Natal, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia e São Paulo, capital. O governo irá constituir um comitê gestor de ações do governo federal para a Copa de 2014. Este comitê vai reunir 16 ministérios e vai interagir com os comitês locais para definir os investimentos e as alternativas de crédito, além de cuidar dos programas de alocação de recursos e, naturalmente, de infraestrutura. Um dos temas a ser discutido será a alternativa de parcerias com o setor privado na gestão e na construção de estádios. Este comitê também será responsável pela fiscalização do andamento das obras para a Copa 2014, pela segurança e pela transparência das ações do governo. Nós vamos começar com vários radialistas do Brasil fazendo perguntas diretamente aos ministros. E a primeira rádio é a Rádio Jovem Pan de São Paulo. A pergunta é de Patrick Santos. Bom dia, Patrick.
Bom dia, ministro. Eu queria primeiramente fazer uma pergunta ao ministro Márcio Fortes. Ministro, tendo em vista já o exemplo da organização do PAN 2007 no Rio, né? Eu queria saber, já visando 2014, eu acredito que ainda esteja muito, muito fresco na memória do governo federal o episódio do evento, quando os encargos para a organização do PAN 2007 foram crescendo à medida que a prefeitura se dizia incompetente para cumprir tudo que havia prometido no que se refere à organização do evento. Que medidas estão sendo estudadas neste momento para que isso de fato não ocorra e esses gastos, esses encargos visando 2014 não aumente, ministro?
Meu caro Patrick, no caso específico do Ministério das Cidades, nós trataremos das questões relativas à mobilidade urbana, ou seja, deslocamento de torcidas para o estádio, para os aeroportos, para os hotéis, com rapidez e segurança. Nós estaremos adotando, dentro dos critérios do PAC, da mobilidade, os mesmos critérios que adotamos para os PACs, no caso específico do Ministério das Cidades, PAC da Habitação e Saneamento. Ou seja, estaremos conversando com os prefeitos, com os governadores, no sentido de definir o alcance das parcerias. Parceria significa apoio nosso e contrapartida local. São compromissos seguidos de acordo com o termo de cooperação federativa, como fizemos antes. Esse é o esquema que adotaremos também para a Copa de 2014.
Eu queria fazer uma pergunta também ao ministro Orlando Silva, com relação a uma pesquisa que saiu essa semana, ministro, dizendo que o Brasil é o país com mais óbitos em conflitos de torcedores, segundo um levantamento, né, um estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Brasil quer organizar, né, a Copa de 2014, aliás, já está definido isso. Primeiramente, queria saber do senhor como é que o senhor recebe um dado tão preocupante como esse e se isso pode ter algum reflexo aí no processo de organização da Copa.
Bom dia, Patrick. Veja, é um dado muito preocupante mesmo. Preocupante não pela Copa em 2014, mas preocupante pela segurança, pela integridade dos nossos torcedores. Em março desse ano, Patrick, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria punições muito duras para torcedores responsáveis por atos de violência. E a atitude do presidente Lula reflete uma leitura que fizemos da experiência internacional. No mundo inteiro, o combate à violência em torno do futebol passou pelo estabelecimento de penas duras para torcedor brigão. E, além disso, nós, além de afastar dos estádios torcedores que provoquem conflitos, nós fizemos um acordo de cooperação envolvendo vários atores, entre os quais a CBF, o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público, onde nós definimos medidas que estão em curso, como melhor preparação das polícias, uso de armas não letais, estabelecimento de juizados de torcedores para julgar rapidamente conflitos havidos nos estádios, estabelecimento de um sistema de controle de acesso e de monitoramento por imagens do estádio, do entorno do estádio e de rotas de acesso aos estádios. Então, eu acredito que é um fato muito grave. Se apenas uma morte tivesse acontecido em 10 anos, já era um motivo gravíssimo. E nós tivemos 42 mortes a partir do evento de futebol. Por isso, essas medidas que eu creio que devem ter eficácia num prazo muito rápido. Inclusive, a Câmara dos Deputados votou a lei em 50 dias. E agora o Senado está examinando. Eu aposto que, no prazo muito curto, nós teremos um ambiente mais seguro e confortável para os nossos torcedores.
E agora vamos à Rádio Excelsior, de Salvador, na Bahia. Pergunta de Edson Santarini. Bom dia, Edson. Alô, Edson Santarini, bom dia. Estamos tentando contato com a Rádio Excelsior de Salvador, que deve estar transmitindo ao vivo este programa Bom Dia, Ministro Especial, com o ministro Orlando Silva, dos Esportes, e das Cidades, Márcio Fortes. Ministro, quais as prioridades de investimento do governo federal para a realização desta Copa do Mundo de 2014? Começo com o ministro dos Esportes, Orlando Silva.
O meu colega Márcio Fortes tem uma responsabilidade imensa, que ele deve falar sobre isso, em torno de mobilidade urbana, que é um tema ligado à infraestrutura, assim como os aeroportos. É um outro tema muito importante, porque são milhares de visitantes que virão para cá e circularão pelo país. As estradas, para dar suporte às visitas dos nossos turistas, dos nossos torcedores internacionais também. A primeira questão da Copa do Mundo é melhorar a infraestrutura do Brasil. Portos, aeroportos, mobilidade urbana. A segunda questão diz respeito à qualidade dos serviços. É melhor, um melhor serviço de hospitalidade, de segurança, de saúde. É muito importante para o sucesso da Copa do Mundo. Uma terceira questão diz respeito à rede de arenas, como falamos, os novos estádios adequados, seguros e confortáveis para os nossos torcedores. E a quarta dimensão, que não é bem infraestrutura, é a promoção do Brasil. Mostrar para o mundo um país competente, moderno, democrático, estável. Então, eu diria que a Copa do Mundo, ela é uma grande oportunidade para promover o Brasil, qualificar serviços, estabelecer uma rede de arenas de última geração e melhorar a infraestrutura. São os desafios que a Copa vai permitir para o nosso país até 2014.
Ministro Márcio Fortes, como é que vai ser feita a seleção dos projetos para as cidades? Haverá participação de prefeitos, de governadores, como aconteceu com o PAC do Saneamento e Habitação?
Exatamente, essa será a regra. Nós temos já uma carteira inicial em que podemos já identificar quais são as prioridades apontadas numa fase inicial pelos prefeitos e governadores. Isso é uma referência, assim como habitação e saneamento, nós tínhamos a referência inicial, mas depois partimos para a conversa direta com prefeitos e governadores, que faremos agora também, para identificar realmente se são essas as prioridades, se há alternativas, e temos alguns critérios para essa discussão. Por exemplo, modicidade dos projetos, alternativas modais. Se eu posso fazer um BRT, por que eu vou fazer um metrô? Se eu posso fazer um VLT, por que eu vou fazer um metrô? É uma combinação de elementos, é claro, título de exemplo. Teremos que ver também os cronogramas das obras. Tudo tem que ficar pronto dentro do cronograma que a FIFA exige, não é, Orlando? Que é pelo menos um ano antes da Copa, os projetos devem estar terminados. Temos que ver o alcance, tem que ser projeto que apoie a infraestrutura da cidade. Não só estaremos tratando da questão da Copa, que é primordial, mas essas soluções devem contribuir para a solução de problemas da cidade, como legado, inclusive, para o futuro. Então, esses são só para identificar alguns pontos que serão objeto de discussão. E lembrar que nós estaremos tratando no nosso Ministério, especificamente no Parque da Copa, da mobilidade urbana, deslocamento de torcidas, como eu disse. Mas lembrar que nós temos os parques em curso que afetam também diretamente isso que o Orlando colocou, que é a qualidade de serviço. Saneamento significa ter água de qualidade, água potável de qualidade para os turistas e ter também o saneamento funcionando, até porque muitos serão as praias e tem que assegurar balneabilidade das praias também.
Tá certo. Vamos agora contar com a participação de Vanessa Marazzi. Ela fala da Rádio CBN do Rio de Janeiro. Bom dia, Vanessa.
Bom dia. Bom dia. A minha pergunta ao ministro Orlando Silva é se ele teme uma fiscalização maior por parte do Tribunal de Contas da União depois dos problemas encontrados nos Jogos Pan-Americanos no Rio.
Veja, Vanessa, eu espero uma fiscalização do Tribunal de Contas da União, tanto que no mesmo período que o Brasil foi escolhido, há um ano e meio atrás, para receber a Copa do Mundo 2014, eu enviei um expediente ao presidente do Tribunal de Contas à época, solicitando que o Tribunal estruturasse uma equipe de apoio para acompanhar todas as iniciativas de preparação da Copa do Mundo desde aquele momento. Nós acreditamos que o Tribunal de Contas da União é um parceiro importante no acompanhamento dos investimentos feitos pelo governo federal. Além de cumprir uma missão institucional de fiscalizar os gastos públicos federais, o Tribunal de Contas da União pode nos permitir evidenciar com muita nitidez a transparência com que o governo federal organiza as iniciativas no campo da Copa de 2014. Eu tenho certeza que a estruturação de uma matriz de responsabilidades, definindo claramente quem vai fazer o quê entre os níveis de governo, prefeituras, estados e governo federal, qual o cronograma, tudo isso, a definição clara de responsabilidade vai permitir não só o Tribunal de Contas da União, dos estados e dos municípios, mas sobretudo a sociedade e a imprensa acompanhar em tempo real a preparação do Brasil. Se tem um ente interessado em transparência na preparação da Copa do Mundo, pode anotar aí, Vanessa, é o governo federal.
Ministro Márcio Fortes.
Acrescentar, Orlando, que na situação dos PACs, que já temos correndo, estão em curso, nós temos uma contribuição específica dos tribunais quanto à agilidade, porque realmente se o APAC tem prioridade, você na identificação de eventuais problemas, de eventuais situações que devem ser modificadas, nós temos que ter agilidade na solução, senão a solução final demora a chegar. E nós temos prazos, temos cronogramas com a Copa, assim como temos no caso dos outros parques, um compromisso com a população no sentido de entregar rapidamente as obras, no meu caso, de habitação e saneamento, que são sonhos da população.
Alguma outra pergunta, Vanessa?
Sim, a respeito de uma declaração ao Jornal Globo, do João Avelange. Ele disse que o dinheiro acabou, que todos que se apresentaram como construtores para fazer estádios no Brasil para a Copa 2014 já recuaram. Segundo ele, não haverá novos estádios, mas apenas alguns reformados. E o João Avelange disse ainda que o BNDES não vai liberar a verba para a construção. Inclusive, ele disse também que já se cogita dividir a Copa 2014 com Portugal.
Veja, Vanessa, eu confesso que eu não acompanhei as declarações do nosso querido amigo, mestre, Dr. João Avelange, mas é necessário para o Brasil realizar com sucesso a Copa do Mundo que nós tenhamos estádios com uma série de características, com a capacidade mínima de público, com a capacidade de receber os milhares de jornalistas que acompanharão a realização do Mundial, estádios com um padrão de conforto que a FIFA exige, que está muito acima dos padrões que o Brasil possui. E por tudo isso, é muito importante que haja a reforma e a construção de novos estádios. Eu posso te assegurar que nesse momento, há uma série de instituições financeiras discutem modelos para financiar reformas e construção de estádios de futebol. Então eu participei pessoalmente de algumas reuniões que já estão finalizando o modelo de financiamento, levando em conta a experiência da Eurocopa, o que vai permitir, digamos assim, o financiamento adequado. Agora, o que nós não vamos permitir é elefante branco. Não tem dinheiro sobrando. O que tem é o recurso necessário para termos estádios adequados. Essa semana, inclusive, aqui em Brasília, nós temos a reunião marcada para finalizar uma proposta de um banco federal que pode abrir uma linha de financiamento para a construção ou reforma de estádios. Então, eu vou procurar o Dr. Avelange, vou dar segurança a ele de que nós temos todas as condições de oferecer estádios adequados para que a FIFA faça com sucesso a Copa em 2014.
Ministro Márcio Fortes, o senhor acompanhou essa declaração, não é verdade?
Acompanhei hoje na mídia, realmente hoje pela manhã, eu identifiquei essa declaração e ele falava que haverá apenas algumas reformas e não a construção de novos estádios. Estou certo de que teremos condições, sim, de levar adiante a empreitada, que é de disponibilizar para a Copa estádios novos e estádios também reformados. As duas alternativas existem. Como disse o Orlando, é simplesmente a questão de organizar adequadamente o recurso financeiro, seja o que for necessário de financiamento ou de parcerias com PPAs, por exemplo, PPPs, perdão, que poderemos fazer de maneira objetiva e dando resposta a esse compromisso.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje estamos entrevistando os ministros do Esporte, Orlando Silva, e das Cidades, Márcio Fortes. Vamos agora contar com a participação de Edson Santarini, da Rádio Excélsior de Salvador, refazendo contato. Alô, Edson, bom dia.
Bom dia, aquele abraço, tudo bem? Bom dia aos companheiros. Bom dia, ministro Márcio Fortes. Bom dia, Orlando Silva. Ministro Márcio Fortes, se nós compararmos o Nordeste com o Sudeste em questões de infraestrutura, estamos ainda um pouco atrasados, né? Os investimentos são ainda tímidos, né? Para comportar um evento tão importante da magnitude como é uma Copa do Mundo. O Nordeste, especificamente Salvador, terá um atendimento, uma atenção especial por conta, né, dessa diferença que há de padrão de investimento do Sul, do Sudeste e também do Nordeste, ou o investimento vai ser igual, o tratamento vai ser igual para todos, ministro?
Meu caro Edson, a priorização será idêntica para todos, porque nós daremos a priorização máxima, ou seja, queremos dar a resposta no tempo exato. Ou seja, uma vez que tenhamos discutido com prefeitos, com governadores, quais são os projetos, vai ser o mesmo regime do PAC. Ou seja, PAC não tem contingenciamento, não tem restrição, e que eu sempre disse no meu Ministério para Habitação e Saneamento, obra executada é obra medida, é obra paga, ou seja, não tem restrição orçamentária. A priorização será máxima para todos. O objetivo é entregar o projeto.
Ministro Orlando Silva, alguma coisa a acrescentar?
Eu diria, meu conterrâneo, Edson, que a Copa vai permitir o Brasil avançar na superação das desigualdades regionais. Se você, Edson, pegar os pontos das cidades escolhidas, as 12 cidades, se pudesse ligar uma cidade à outra com a reta, você veria que vai ser formado uma réplica do mapa do Brasil. Isso é reflexo de um esforço que nós assistimos muito com a FIFA, de que a Copa deveria ser uma Copa nacional, espalhada pelo Brasil, para permitir, inclusive, superar determinadas deficiências estruturais que algumas regiões ainda possuem. E agora você ouviu a palavra do nosso ministro Márcio Fortes. A bola está com as cidades. É preciso apresentar projetos consistentes, boas soluções técnicas, viáveis, para que os gargalos e as dificuldades possam ser superadas. E o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, que aqui e acolá tem alguma dificuldade, possam avançar e possam explorar as vantagens que essas regiões têm. Muitas vezes na rede hoteleira, nas belezas naturais, que interessam muito aos visitantes que virão ao Brasil.
Ministro Márcio Fortes.
Edson, não esteja preocupado, porque para Salvador, nessa rodada preliminar, nós já temos cerca de 9 projetos apresentados. Foi a cidade que mais apresentou projetos no Nordeste. Ou seja, se é por falta de projeto, não perco o sono. Haverá projetos suficientes como alternativa para discutir os melhores e os que poderão ser atendidos com essa parceria que esperamos estabelecer com o governo federal e as cidades sedes da Copa.
Mais alguma pergunta, Edson?
Bom, existe alguma possibilidade, ministros, de que se a cidade não se adequar, se não houver possibilidade de fazer os investimentos a tempo, a cidade de Salvador pode ficar fora da Copa por conta disso ou não?
Veja, a cidade de Salvador assumiu compromissos com a FIFA. A Copa de 2014 é um evento da FIFA. Os compromissos firmados com a cidade de Salvador terão que ser cumpridos, da cidade de Salvador com a FIFA, sob pena de ela ficar fora, sim. A hipótese existe. Agora, eu acredito que todas as cidades que se empenharam tanto para serem uma das escolhidas cumprirão os cronogramas, cumprirão as suas responsabilidades, até porque o cumprimento desse cronograma significará melhores estádios, melhores condições e, mais que isso, geração de emprego que a preparação das cidades vai permitir. Então, Edson, a hipótese sempre existe, desde que não se cumpra o contrato. Mas eu tenho certeza que isso é uma hipótese que não vai acontecer, porque eu sei do compromisso do governador Jacques Wagner, sei do compromisso do prefeito João Henrique e de toda a comunidade baiana.
E agora temos a participação da Rádio CBN de Recife. De lá fala Jofre Melo. Bom dia, Jofre.
Muito bom dia aos ouvintes e bom dia também aos ministros Márcio Fortes e Orlando Silva. Ministros, um dos maiores problemas enfrentados pela população aqui do Recife, que está em festa com a escolha da nossa capital pernambucana aí para uma das cidades sede, subsede para a Copa do Mundo, é a questão do transporte coletivo. A estrutura atual não atende a demanda de usuários, além de possuirmos uma frota aí sucateada e com péssimo atendimento. Com base nessa realidade específica, como é que esse comitê gestor de ações vai cobrar dos municípios os avanços em alguns setores básicos, como a infraestrutura de transporte, por exemplo, ministros?
Bem, nós já temos projetos, inclusive do governo federal, correndo no PAC atual da mobilidade, o PAC dos metrôs. Lembrar que o Ministério das Cidades tem a operação do metrô do Recife. Isso é um investimento importante. Já temos a linha sul funcionando, temos a extensão da linha que vai a Camaragibe, temos a programada já a extensão até Cabo, com a licitação do VLT. Então, independentemente da discussão do PAC, da Copa, nós já temos um PAC atual do metrô em funcionamento. Então, já é uma garantia também de apoio nesse deslocamento. Lembrar que a linha sul vai do centro da cidade, passa pelo aeroporto, vai pela região hoteleira. Então, já está enquadrado mais ou menos no espírito que é deslocamento de torcida por essas áreas. A respeito do os outros projetos, como já assinalamos, vamos discuti-los e apoiar aqueles que mais contribuam para esse objetivo de integração das torcidas com o local do evento, mas também, repito, serão projetos que ficarão como legado para a cidade. É importante dizer, vamos tratar do problema da Copa, pensando também no legado futuro, que assim estaremos contribuindo também para resolver problemas locais de infraestrutura de transporte urbano.
Ministro Orlando Silva, alguma colocação a esse respeito?
Não, eu creio que o Márcio já foi preciso, que as cidades devem se qualificar mais. Recife tem um estádio projetado para a cidade da Copa, o São Lourenço da Mata, que já fica próximo, digamos assim, da rodoviária da cidade do Recife. O metrô chega até uma área próxima ao estádio. Agora, evidentemente, que nós temos que conectar a cidade da Copa projetada com o metrô da cidade e facilitar a circulação na própria cidade do Recife, na região metropolitana. O estado de Pernambuco tem um litoral belíssimo, então é preciso facilitar a circulação dos turistas pelo litoral. E creio que a perspectiva do Jofre, com razão, é de que a Copa, depois da Copa, as cidades sejam melhores para os cidadãos. Nós pensamos na Copa em 2014, mas pensamos no Brasil em 2015. E creio que, de fato, o tema mobilidade, como bem falou o ministro Márcio Fortes, merece muito cuidado.
Alguma outra pergunta, Jofre?
Ok, eu queria só para concluir aí com o ministro das Cidades, o Márcio Fortes. Ministro, o senhor falou do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilho. É um dos sonhos da população do Recife. O senhor acha que com a proximidade da Copa esse projeto pode tomar mais corpo e ser agilizado?
Nós já temos a licitação em curso para ligar Jaboatão até Cabo. Ou seja, o veículo utilizará a linha que atualmente é usada por uma composição a diesel. Ali estaremos colocando os transportes modernos do VLT. E lembrar que o próprio presidente Lula esteve no Recife já inaugurando a linha sul, ou seja, a linha que vai de Cajueiro Seco a Embiribeira, é uma linha que já está funcionando e para a qual daremos o apoio necessário para, inclusive, aumentar o fluxo de passageiros com mais composições.
Inclusive, ele falou em sucateamento da frota, não é isso, ministro? Parece que há uma verba grande nesse sentido, né?
A respeito do sucateamento de frota, lembrar que eu também sou vice-presidente do Conselho Curador do Fundo de Garantia e que há coisa de 2 meses atrás aprovamos uma linha adicional para capital de giro através de operações de mercado com compra de debêntures, recebíveis, direitos creditórios, em que o Fundo de Garantia poderá disponibilizar R$1 bilhão para o Brasil todo, exclusivamente para a renovação de frotas, ou seja, a linha já foi aprovada com esse objetivo, tratar exclusivamente dos ônibus. A linha não é para metrô nem para VLT, exclusivamente para ônibus, ou seja, somando o investimento que temos em metrô com essa linha disponível e mais os projetos que estaremos discutindo no Pacto da Mobilidade, creio que estaremos dando uma resposta à população no que seja necessário fazer para que os deslocamentos se façam com rapidez e segurança para as áreas ligadas ao evento da Copa e também ficando como legado para a cidade do Recife e cidades da região metropolitana.
Programa Bom Dia Ministro tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E agora contamos com a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. De lá fala Solange Bastos. Bom dia, Solange.
Bom dia. Primeiro eu gostaria de fazer a pergunta para o ministro Orlando Silva. Ministro, bom dia. O Ministério já tem avaliação de empresas privadas interessadas nas reformas dos estádios, que é o caso aqui de BH, e a construção de mais estádios no país? E também queria que o senhor comentasse, o metrô para BH terá garantia?
Veja, sobre o metrô vai falar meu companheiro especialista em metrô e temas de mobilidade urbana, que é o ministro Márcio Fortes. Sobre os estádios, veja, no acordo com a FIFA, a responsabilidade dos estádios não coube ao governo federal. Nós dissemos desde a primeira hora que não repassaremos recursos voluntários, recursos do orçamento do governo federal para a construção ou reforma de estádios. Nós acreditamos que, inclusive, as cidades e estados que possuem estádios deveriam aproveitar o processo da Copa do Mundo para criar algum modelo de gestão diferente, alguma concessão, para que o setor privado possa ocupar e administrar esses equipamentos. Os governos estaduais e municipais, na minha opinião, têm assuntos mais graves, importantes e urgentes para tratar do que administrar estádio de futebol. E a concessão, eu imagino que pode permitir, Solange, o melhor aproveitamento desses espaços para futebol e para outras atividades, o que pode permitir a sustentabilidade, facilitar a manutenção desses equipamentos. Então, eu acredito que os estados, e eu sei que em Minas Gerais se trabalha com essa perspectiva de construção de um centro de eventos e a gestão seria privada, isso vai permitir muito a otimização desse tipo de espaço. Como é responsabilidade de cidades e estados, são elas próprias que têm avaliado. O que nós temos trabalhado no governo federal é na estruturação de uma linha de financiamento que vai permitir o financiamento para a construção ou reforma de estádio. Então, nosso foco nesse momento, na fase final de elaboração dessa linha de financiamento, é fixar quais as garantias serão necessárias para oferecer o financiamento adequado para a construção ou reforma de estádios. Quem tem analisado os projetos são cidades ou estados, variando em função de qual que é o proprietário do equipamento. No caso de Minas Gerais, isso cabe ao governo do estado.
Ministro Márcio Fortes, o especialista.
Não sou especialista, acontece que exatamente a empresa de metrô está no nosso âmbito, ministério. Eu também sou presidente do conselho de administração da empresa, por isso que o Orlando está brincando que eu sou especialista. Nós temos a operação do metrô de Belo Horizonte, tá? Dourado Vilarinho já é a linha que funciona plenamente, fizemos todos os investimentos necessários para a modernização da linha, investimentos em segurança, em bilhetagem, sinalização, a linha já está em curso, então não há problema quanto a isso. Estamos trabalhando agora na integração com os outros modais, que também é importante, sejam modais urbanos ou interurbanos. Então, é importante que haja espraiamento da atividade do metrô beneficiando a população. É claro que há projetos que são discutidos tradicionalmente em Belo Horizonte, né? Tradicionalmente se fala na Barreiro Calafate, na Savassi Pampulha, mas lembrar que nos projetos apresentados preliminarmente, temos BRTs também, que são ônibus, linha de ônibus em corredores exclusivos, seja na Antônio Carlos, seja na Pedro II. Então, são alternativas também de investimentos. É importante lembrar que ainda essa semana foi colocado pela ANAC que teremos a revitalização também do aeroporto da Pampulha. Então, não é só Confins, com Pampulha teremos que ver o deslocamento ali afetando essa área do aeroporto em relação ao centro da cidade, a rodoviária em relação ao local do evento, do estádio, no Mineirão. Então, temos aí uma alternativa também de investimento para resolver essa questão. Agora, o metrô está funcionando como está atualmente, discussões quanto a ampliações passarão no momento adequado por essas conversas com prefeitos, governadores de estado, na mesma linha que fazemos anteriormente para a habitação e saneamento, como eu disse. O espírito é parceria e verificar realmente se é só governo com governo, se haverá interesse de setor privado participar, como também dos investimentos mencionados pelo Orlando. Então, na conversa, teremos então o encaminhamento das soluções dentro do espírito de parceria e foi bem colocada aquela pergunta inicial de responsabilidade. Tudo tem que ficar pronto a tempo e a hora, afinal o Tribunal de Contas também estará acompanhando com agilidade, como mencionei anteriormente.
Ministro, um rápido esclarecimento. A gente fala de metrô, o senhor falou agora em BRT, que são os corredores exclusivos de ônibus, e tem se falado também de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, é isso?
Exatamente, e tem também o BRP. Temos o corredor exclusivo do ônibus, tem um ônibus simples, biarticulado ou articulado, então pode chegar transportar mais de 270 passageiros, é uma alternativa muito boa. O VLT é aquele bondinho europeu que você tem, então é um trem muito mais leve, um trem leve de superfície, tem um custo um pouco mais alto do que o BRT. E também temos o BRP, que no caso que você tem, o VLP, perdão, VLP, que é o veículo, tem o VLT, que é trilho, VLP, que é só pneus, o VLT LP é somente o, é como se fosse um trem sob pneus, que anda numa canaleta. Então você tem BRT, VLT e VLP. São as alternativas, cada um com seu custo, cada um com seu tempo de implantação. Temos que jogar, lembrar isso, com cronogramas, né, com custos. Né? Se você pode usar um modal em vez do outro, vamos pensar qual vai ser adotada a solução. E também pensar o seguinte, que eu não falei anteriormente, como é que fica o pós-evento? Né? Eu tenho que ter um modal que seja sustentável. Eu não posso ter só um modal com grande investimento para aquele momento da Copa e depois ele vai ficar perdido. Ele tem que funcionar para beneficiar a cidade e não vai me pedir depois subsídio para a tarifa. Então tem que ser autossustentável. Saber quem vai operar, se é poder público, se vai ser sociedade civil através de uma PPP, como será isso, temos que definir. Então o tema é bem complexo. É o momento da Copa, é o pós-Copa e, sobretudo, como fica o legado para a cidade. Queremos também ajudar a cidade através da solução do problema da Copa.
Ok, vamos agora contar com a participação da Rádio Rio Mar de Manaus. De lá fala José Camacho. Bom dia, José Camacho.
Bom dia, ministros. A minha primeira pergunta é sobre a construção de estádios, mas já foi respondida. Ministro, eu faço a seguinte pergunta. O seu ministério considera 4 pontos principais para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Destinos turísticos, modernização de infraestrutura, qualificação dos serviços e criação de rede de arenas de última geração. Eu lhe pergunto, somente nesses 4 itens principais, na visão do ministério, teriam a ingestão de recursos públicos?
Veja, Camacho, é um prazer falar contigo. Esses 4 itens já abrem um leque de possibilidades infinitos. Veja, quando eu falo qualificar serviço, estou tratando de um tema como segurança. Segurança é um serviço essencial, fundamental para a realização da Copa com sucesso, de um lado, e fundamental para a população brasileira. Eu falo de todo serviço vinculado à hotelaria, à hospitalidade, ao turismo, que é uma indústria fantástica, geradora de empregos em grande escala. Então eu procuro, com esse esquema, digamos assim, essa caracterização visa apenas delimitar as áreas de ênfase, estruturar eixos de trabalho. A promoção do Brasil não é apenas a promoção turística, é a promoção da imagem que nós pretendemos realizar no futuro próximo. Veja que a China acabou de fazer os Jogos Olímpicos. E qual que é a imagem que o mundo percebeu da China? Um país poderoso, uma potência do século XXI. A Alemanha fez a Copa do Mundo. Qual a imagem que procuraram transmitir? Um país que quer fazer amigos no mundo, quer juntar as suas diferenças nacionais. Então eu acredito que quando falamos de promover o Brasil, é promover em múltiplas dimensões. Quando falamos de serviços, são serviços em várias áreas. Infraestrutura, falamos de portos, aeroportos, estradas, mobilidade urbana. E tudo isso é importante que nós tenhamos recursos públicos dos vários governos, mas é fundamental estruturarmos modelos de negócio que permitam a atração do setor privado, investidor privado do Brasil e de fora do país, para que a Copa possa ter um grande resultado econômico, possa gerar emprego e possa contribuir com o desenvolvimento nacional.
Ministro Márcio Fortes.
Com relação a Manaus, como também é o caso de Cuiabá, é lembrar que nós temos o forte apelo turístico, né? Porque são duas cidades que têm uma relação direta com o meio ambiente, ou seja, é a Amazônia, é o Pantanal. Então nós temos, que, além de pensar na Copa, pensar também no apoio, como disse o Orlando, na parte de hotelaria, de hospitalidade, e ver quais os investimentos necessários também com relação à beleza das cidades. Sei que Manaus, com essas chuvas, passa por um problema de asfalto, das vias. Esse é um problema delicado que temos que tratar também, porque não adianta ter deslocamento rápido, eficiente, etc. A cidade tem que estar bonita. Aliás, o apelo ali é turístico. Então, o futebol com apelo turístico em relação ao meio ambiente.
E agora vamos à Rádio Verdes Mares, de Fortaleza. A pergunta de Newton Salles. Bom dia, Newton.
Bom dia, ministro.
Oi, Newton, pode fazer a sua pergunta.
Ei, eu tive um problema aqui de microfonia.
Estamos ouvindo bem.
Senhores ministros,
os jornais estão divulgando que o governo vai...
Oi, Newton. Daqui a pouquinho refazemos o contato aí com o Nilton da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Parece que ele está transmitindo ao vivo. Ministro Márcio Fortes.
É, enquanto ele recupera o contato, lembraram que eu respeito ao Manaus, eu vou falar com o Zé Camacho, e que nós temos uma preocupação importante lá com a questão de água. Então, vou dizer, mas água em Manaus, com tanto rio em volta? Exatamente. Manaus tem um problema de fornecimento de água, uma solução de curto e de longo, médio e longo prazo. Estamos adotando as soluções desde o PAC do saneamento, que nós estamos com essa preocupação de disponibilizar água com qualidade para toda a população e para os turistas que vão chegar.
Ministro, o senhor tem feito muita referência à questão do prazo. O ministro Orlando Silva já confirmou que está tudo pronto em 2013, um ano antes, inclusive tem Copa das Confederações e tal. Mas qual é o prazo agora para a coisa começar? As cidades têm prazo, os governos estaduais têm algum limite nesse sentido?
Nós estamos realizando as reuniões dentro do governo federal para encaminhar justamente o relacionamento com as prefeituras, com os governos de estado. Ainda ontem mesmo, Orlando e eu participamos de uma longa reunião para dar uma revista, né, em todos os projetos, formar ideia a respeito, porque queremos em breve, possivelmente já agora no início de agosto, começar os contatos com prefeitos, governadores, para passar a efetividade. Ou seja, como fizemos no PAC de habitação e saneamento. Pessoal, vamos discutir o que é importante, o que não é, o que tem que fazer, qual é a parceria, qual a contrapartida, até onde vamos chegar, qual o prazo, vamos discutir tudo. Se o projeto está pronto, se não está pronto, são coisas que depois vão passar até pela Caixa, porque a Caixa Federal é a nossa mandatária, é a nossa parceira, e nós discutimos, depois o projeto tem que aparecer. Se o projeto aparecer, tem que ser discutido, é engenharia, né? Você tem que ver as questões ambientais, a questão de regularização fundiária, pensar nas licitações, tudo isso, já passamos por isso em habitação e saneamento, já estamos colados a respeito de toda essa questão e queremos que essas etapas sejam vencidas agora com mais segurança, mais rapidez e efetividade.
Agora sim, refizemos o contato com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Nilton, bom dia, pode fazer sua pergunta.
Bom dia, senhores ministros. Nós estamos querendo saber se, de acordo com essa previsão de 3 bilhões para aplicação, quanto vai estar, por exemplo, para Fortaleza? O senhor podia me dizer?
3 bilhões relativos a quê, Nilton?
PAC.
É,
da Copa.
Eu pego aqui, Orlando,
são
o seguinte.
3 bi.
Já entendi o alcance da pergunta. Trata-se do programa Pró-Transporte, com recurso de financiamento do Fundo de Garantia. É um orçamento que aprovamos já o ano passado para período de 3 anos, R$1 bilhão por ano, para período de 08, 09 e 2010. Então, é uma coisa inicial que nós temos, está lá bloqueado o recurso, reservado até para o Pacto de Mobilidade. Não foi utilizado por ninguém. Você deve ter lido na minha entrevista ontem, eu referi a isso. É um valor que está exatamente à disposição das negociações que faremos agora para financiamento. Isso não é Orçamento Geral da União, ou seja, financiamento é como qualquer linha do saneamento para todos, pró-moradia e é o pró-transporte também, que já tem um regulamento próprio que aprovamos o ano passado.
Isso é só o início, né?
É a reserva inicial. Nós, no Fundo de Garantia, sempre ajustamos os orçamentos às necessidades dos programas.
Tá certo. Nilton, alguma outra pergunta?
Não, só isso. Obrigado.
Nós agradecemos a sua participação e agora vamos a Porto Alegre. Da Rádio Gaúcha, fala Léo Sabala Júnior. Bom dia, Léo.
Muito bom dia aos ministros. A minha primeira pergunta para o ministro Orlando Silva. O ministro seguidamente vem aqui a Porto Alegre, como vai também em outras cidades, e vai aos jogos de futebol. Aqui em Porto Alegre, o senhor comparece bastante ao estádio Beira-Rio, assiste aos jogos do Internacional. Ministro, eu queria uma avaliação particular sua com relação ao estádio Beira-Rio e até na comparação com os outros estádios que o senhor costuma visitar. E a segunda pergunta para o ministro Márcio Fortes, com relação ao metrô aqui próximo ao estádio, o metrô que vai chegar até o estádio Beira-Rio, quais as últimas informações que o senhor pode trazer para a gente e até questões de prazo, se for possível?
Veja, Léo, a cidade de Porto Alegre talvez seja a cidade brasileira que tem a felicidade de ter os melhores estádios. O estádio do Beira-Rio é um belíssimo estádio, assim como é belíssimo o estádio Olímpico. E felizmente a cidade de Porto Alegre conta com dois grandes projetos. O estádio Olímpico, a Arena do Grêmio, será um novo estádio, eu conheci detalhadamente o projeto. Mas o estádio da Copa em Porto Alegre será o estádio Olímpico. Já hoje, o Olímpico tem uma boa... O estádio Beira-Rio. Já hoje, o estádio Beira-Rio tem uma bela condição de jogo. O gramado, drenagem, irrigação. É um estádio localizado numa região importante, de acesso fácil. E ainda assim, nós temos debatido com a cidade a melhoria do acesso ao estádio do Beira-Rio. O estádio teve uma modernização importante na área que vocês aí chamam de suítes, não é? As suítes do Beira-Rio são áreas confortáveis que serão trabalhadas para corporações e vai inclusive incrementar recursos para a grande reforma e a cobertura que será feita no estádio vai permitir mais conforto para todos os torcedores. Então eu diria para ti que o estádio do Beira-Rio tem belas instalações para quem disputa o jogo, tem boas condições para quem frequenta. O estádio do Beira-Rio, por exemplo, é o estádio, Léo, como você sabe, que tem um bom sistema de monitoramento por imagens. Então se acompanha todo o comportamento, as atitudes, a circulação dos torcedores no estádio e no entorno, já hoje, com equipamento utilizado lá no Beira-Rio. Então eu diria que é um estádio que felizmente foi escolhido para a Copa e as benfeitorias da cidade se tornarão ainda mais atraente a realização de atividades naquele lugar.
Ministro, mais forte a pergunta do Léo foi referente ao metrô de Porto Alegre, né?
Bem, o Orlando tem muitos jogos lá. Eu vou todo mês porque eu sou presidente do Conselho de Administração lá da Transurb, tenho reunião todo mês e falo muito para vocês da Gaúcha aí. A respeito de metrô, nós já temos a operação do metrô de São Leopoldo a Porto Alegre, com a extensão que agora estamos fazendo de São Leopoldo a Novo Hamburgo. Já estamos dando também uma contribuição para deslocamento de torcidas que vem lá do Vale dos Sinos. Com respeito aos projetos especificamente para a cidade de Porto Alegre, região metropolitana, lembrar que não é apenas o metrô que está em pauta, nós temos corredores da terceira perimetral, corredor da Avenida Tronco, corredor Lomba do Pinheiro, ciclovia, aeromóvel, vários projetos foram apresentados. Os portais da cidade. A linha 2 do metrô é um dos projetos também que serão objeto de discussão. Sei que a bancada gaúcha tem discutido muito esse tema. A iniciativa privada também tem sido procurada para fazer uma PPP. Vamos para a mesa de negociação, justamente discutir quais serão os modais apoiados e aquela, dentro daquela linha, custo, prazo e operação pós-Copa, como fica isso. Então, esses temas são todos importantes e se quiser conversar comigo, daqui a alguns dias estarei para a próxima reunião do Conselho, aí, semana que vem estarei em Porto Alegre.
Ô Márcio, me permita, custo, prazo, pós-Copa e conexão com o projeto da Copa, não é?
Claro.
Os projetos devem estar vinculados a uma boa realização da Copa.
Exatamente.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, especial hoje recebendo o ministro das cidades Márcio Fortes e do esporte Orlando Silva. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro Orlando Silva, uma curiosidade geral, a questão dos dois maiores eventos que expõem mais o país na Copa do Mundo, a abertura e o jogo da final, né? Isso vai ser definido quando? Quem define? A CBF, a FIFA? Há um acordo, há uma pesquisa? Por exemplo, existe uma pesquisa, não é no Ministério das Cidades nem do Esporte, mas do Turismo, né? Que o internauta pode ir lá votar na sua cidade, me parece que Belo Horizonte permanece na frente na questão da abertura. Como é que está essa questão, ministro?
Veja, existe um comitê organizador local, constituído pela FIFA, que tem a responsabilidade de preparar o país com relação ao evento em si, aos jogos, a como eles vão acontecer, em quais cidades, em que períodos, etc. E caberá a esse comitê, que é ligado à FIFA, a decisão sobre a cidade que vai abrir os jogos, que realizará a fase final dos jogos, as semifinais e a própria final. Não há uma decisão sobre esse assunto, está cedo ainda. A FIFA não vai tratar desse tema antes da realização da Copa do Mundo na África do Sul, que é no ano que vem. No Brasil nós temos vivido uma certa ansiedade sobre essas matérias, mas veja, em 2010 ainda veremos uma nova Copa do Mundo. Só a partir daí é que o Brasil receberá definitivamente o bastão da FIFA e a partir daí não só definiremos cidades que receberão abertura, semifinais, finais, mas outros eventos em torno da Copa. O sorteio das chaves é um momento muito importante, então eu creio que haverá tempo e nós queremos inclusive não só envolver nos eventos da Copa as cidades que receberão jogos, mas cidades que pretendiam receber jogos, que não receberão jogos, mas que poderão participar de promoções em torno da Copa do Mundo. Então, daqui a pouco nós teremos notícia, mas ainda é um pouco cedo.
O ministro Orlando Silva falou de ansiedade por parte do público em geral. Também essa ansiedade se reflete nos prefeitos e governadores, né, ministro Márcio Fortes?
Exatamente, por isso que estaremos agora, já nesse mês de agosto, iniciando os contatos para passar da concepção à discussão dos projetos e pensando já imediato em realização dos mesmos, ou seja, início é importante. Eu sempre brinco que na área de habitação e saneamento, o importante é o que eu chamo de PNB, não é Produto Nacional Bruto, né? Pé no barro, ou seja, começar a obra imediatamente, a população saber que começou, o prefeito fica tranquilo, mas o prefeito também tem que correr atrás, porque o prefeito tem que ter equipe, né? Não só para o projeto, mas também para a execução e fiscalização, porque a responsabilidade da obra é dele, ele tem que fazer com que as coisas aconteçam. O prefeito envolvido, né, com a Copa do Mundo tem que ter uma outra cabeça para pensar no evento e contribuir decisivamente para que as coisas aconteçam, como falou o Orlando. Não existe nada disso, pensar que não vai acontecer em tal ou qual cidade. Vai acontecer sim, o prefeito vai estar engajado e responsabilizado.
Bom, quem ficou curioso e quiser participar dessa enquete, no site do Ministério do Turismo, né? É www.copa2014, o número 2014.turismo.gov.br, por enquanto na frente Belo Horizonte. Em segundo lugar, Brasília. Bom, vamos à Rádio Educadora de Salvador. A pergunta com Caio Coutinho. Bom dia, Caio. Alô, Caio Coutinho, bom dia.
Alô, bom dia, ministros. Aqui é Caio Coutinho falando da Rádio Educadora aqui de Salvador. E hoje a cidade amanheceu aqui com um boato de que Salvador poderia não ser mais uma subsede da Copa do Mundo de 2014, certo? Por conta de um embargo, parece, aqui por uma organização ambiental, as obras nas reformas do estádio da Fonte Nova. E aí eu estava querendo saber se já chegou essa informação aí a Brasília e qual deve ser a postura dos ministérios em relação a isso.
Caio, é um prazer falar contigo. Veja, o próximo dia 31 de agosto é uma data-chave no cronograma de preparação da Copa do Mundo no Brasil, porque os estados e as cidades se comprometeram de entregar à FIFA, no dia 31 de agosto, um edital de seleção dos projetos para a construção ou reforma dos estádios. Então, eu sei que o estado da Bahia e a prefeitura juntos têm trabalhado duro para fechar esse edital, estruturado com um belo modelo de financiamento, com a gestão futura bem definida. E eu acredito que há tempo para que o governo do estado e a prefeitura possam cumprir esse cronograma. É normal que haja insegurança aqui ou acolá, num tema ou noutro, não só questões ambientais, mas questões ligadas ao patrimônio histórico, por vezes suscitam debates. Na Bahia, particularmente, o estádio da Fonte Nova era um patrimônio do estado da Bahia, tem um peso histórico, cultural muito importante, mas eu sei que o diálogo vai imperar e nós teremos condições de, até o final de agosto, definir claramente esse edital, esse projeto, e Salvador, que é uma das cidades mais desejadas de ser conhecida pelo mundo inteiro, estará com certeza participando do projeto da Copa de 14.
Ministro Márcio Fortes, essa segunda referência, essa questão do cancelamento de Salvador como sede, o ministro Orlando Silva falou agora há pouco que é muito cedo para saber quem abre a Copa, quem encerra os jogos, como é que vão ser. Também talvez seja muito cedo para definir quem está fora, né? Ainda tem que apresentar projetos, inclusive de infraestrutura, né?
Eu sou otimista por natureza. Tudo vai acontecer no seu tempo e a hora. A questão ambiental será certamente resolvida com o espírito público daqueles que tratam da matéria. Ninguém quer desrespeito à questão ambiental. Nós queremos agilidade na resposta. Assim que fizemos, inclusive, recentemente, no programa Minha Casa Minha Vida. Foi um acordo geral conduzido pela ministra Dilma com os órgãos ambientais, com as entidades representativas, no sentido de que prazos específicos seriam adotados para que o programa funcionasse. Ou seja, basta ter a vontade de decidir que a coisa está feita. Ou seja, por que procrastinar? Tudo na vida tem que ter sua velocidade. A Copa do Mundo tem o seu timing, tem o seu cronograma, então tudo deve ser ajustado. Decisão fundiária, decisão ambiental, editais, etc. Tudo dentro dos seus prazos. Vamos correr atrás e vamos fazer acontecer.
E agora nós temos duas participações da Rádio Cultura AM de Cuiabá, Mato Grosso. Primeira pergunta com o Carlos Roberto. Bom dia, Carlos.
Bom dia, ministro. Aqui nos jornais de hoje, nos jornais de hoje aqui da capital, Cuiabá, aqui uma notícia: sedes terão 3 bilhões para investir na Copa de 2014. Ao todo serão 5 bilhões de reais. Deve estar saindo tanto recurso, ministro.
Não se trata de sair tanto recurso. Existe um orçamento aprovado no Conselho Curador do Fundo de Garantia para o programa Protransporte. Esse recurso está reservado. Não quer dizer que ele seja o único, nem seja que vai ser parcial, totalmente, ou haverá necessidade de mais recursos. Vamos estudar os projetos para ver o que será necessário aplicar. Esse recurso é oneroso, é recurso de financiamento. É apenas uma indicação de que já existe um orçamento definido para o Fundo de Garantia começar a lidar com o assunto.
Certo. E a segunda pergunta é feita por Sebastião Siqueira. Alô, Sebastião, bom dia.
Eu gostaria de saber do ministro com relação ao cumprimento do projeto apresentado pelas subsedes. Como é que vai ser a fiscalização, o acompanhamento e se há possibilidade de alguma subsede que não venha a cumprir aquilo que prometeu a FIFA e a CBF de perder essa subsede?
Veja, querido Sebastião, o contrato ele é feito para ser cumprido. As cidades, os estados e o Brasil firmaram contratos com a FIFA e eu tenho convicção absoluta que todos os contratos serão cumpridos. Eu te asseguro de saída da parte do governo federal. O presidente Lula e vários ministros assinaram 11 garantias da FIFA e rigorosamente cada uma das garantias assinadas pelo governo federal tem sido entregues à FIFA. Eu tenho certeza que o mesmo acontecerá com estados e com prefeituras. O governador Blairo Maggi esteve conosco em Zurique quando o Brasil foi escolhido como país sede da FIFA, mostrando todo o seu compromisso. O prefeito Wilson Santos esteve recentemente na reunião da Frente Nacional de Prefeitos, esteve na reunião que aconteceu há 2 meses atrás com representantes da FIFA, sempre reafirmando cada compromisso firmado pela cidade de Cuiabá. Então eu tenho absoluta convicção de que a cidade de Cuiabá, o estado do Mato Grosso, assim como o Brasil, todos cumpriremos todos os contratos firmados com a FIFA, o que significa afastar qualquer risco de saída de Cuiabá desse projeto da Copa de 2014. Estou seguro porque conheço os gestores, sei das responsabilidades que cada um deles tem. Mas eu queria aproveitar e fazer um comentário breve sobre a preocupação do Carlos Roberto, quando pergunta ao ministro Márcio Forte de onde vai vir tanto dinheiro. Veja, Carlos, 3 bilhões é muito recurso, mas vai ser necessário mais do que 3 bilhões para preparar o Brasil. E a lógica tem que ser de compreender esses recursos como investimentos. Cada centavo investido será feito com muita transparência, será feito com controle social, com controle público e significará melhores cidades para o nosso povo depois da Copa, significará geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento para o nosso país.
A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e vai reapresentar esta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Para sintonizar a TV NBR, existem 3 formas: via satélite, pelo sistema Sky no canal 146 e pelo sistema NET de TV a cabo nos canais específicos de cada cidade. Aqui em Brasília, por exemplo, é o canal 13. De Brasília, Rádio Band News, a palavra com Michele Matos. Bom dia, Michele.
Bom dia também ao ministro Orlando Silva e ao ministro Márcio Fortes. A minha primeira pergunta é para o ministro Orlando Silva. Ministro, no fim do mês passado, em uma reunião, um encontro que reuniu aqui em Brasília diversos prefeitos das cidades que vão sediar a Copa, o senhor demonstrou preocupação em relação aos aeroportos, porque hoje realmente tem alguns trajetos que precisam fazer conexões, o que poderia se tornar um transtorno até mesmo para os turistas, para o público que vai prestigiar os jogos. Então, aproveito para perguntar para o senhor, o governo federal já tem algum plano de ação preparado para os aeroportos? O senhor já pode adiantar algo para a gente nesse sentido?
Veja, Michele, é um prazer falar contigo. De fato, o tema aeroporto é um tema chave para a Copa do Mundo. Para que você tenha uma ideia, Michele, a única cidade brasileira conectada com todas as demais que participarão do projeto da Copa de 2014 é Brasília. Só Brasília tem acesso a todas as outras 11 cidades. O que nós não podemos permitir é que um torcedor que queira sair de Fortaleza, viajar para Salvador, tenha que vir fazer uma conexão em Brasília. Não faz sentido. É preciso que nós primeiro tenhamos uma malha aérea mais eficiente. E para isso, a ANAC, que regula o setor, já atua no sentido de estimular o setor privado que opera nessa área para prever uma malha aérea mais eficiente. De um lado, essa questão. E de outro lado, é necessário nós ampliarmos os terminais de passageiros dos aeroportos de todas essas cidades, porque nós estamos próximos da saturação na maioria dos aeroportos das cidades escolhidas para a Copa do Mundo. Independente da Copa do Mundo, nós já teríamos que fazer uma expansão do terminal de passageiros, em alguns casos, expansão de pista ou construção de uma nova pista. E a Infraero tem um compromisso conosco, o Brigadeiro Nicásio, de que no começo de agosto nós teremos um plano final de reforma de infraestrutura e de melhoria de serviços em todos os aeroportos do Brasil. Então nós teremos esse plano e rapidamente nós vamos colocar em prática, de modo que as cidades estarão prontas para receber a Copa e o Brasil vai agradecer. Afinal de contas, a malha aérea e os aeroportos serão mais eficientes a partir do movimento da Copa de 14.
Ministros, nós estamos chegando ao final do programa. Ministro Márcio Forte, suas últimas colocações, por favor.
Esse tema dos aeroportos realmente é crítico. Lembrar que em reunião recente da SUDENE, que foi realizada até uma reunião comemorativa do cinquentenário da SUDENE em Minas Gerais, nós tivemos a oportunidade de discutir essa questão da malha, porque realmente isso afeta mais o Nordeste, né, o Norte e o Nordeste, do que o Sudeste e o Sul. E o deslocamento deve ser agilizado com a proposta de entrada de novas linhas para a operação na Copa. Bem, da nossa parte, quero dizer o seguinte: nós estamos com a experiência do PAC no Ministério. Repito aquilo que disse o Vinícius, o PAC não tem contingenciamento, tem definição sólida na parte orçamentária e financeira, ou seja, definido o projeto, a parceria funciona, o apoio que vamos dar se vai refletir na liberação de recursos de maneira objetiva, prática, imediata. Ou seja, eu vou repetir, obra que andar será medida e será paga dentro do espírito do PAC. Então, do outro lado, que esperamos da parceria? Os projetos, né? A realização das licitações, a execução das obras, a fiscalização, também acompanhando a nossa velocidade de liberação de recursos. É isso que nós temos que fazer. Ação conjunta em todas as frentes. Afinal, somos todos torcedores de futebol, ninguém vai querer perder capital alguma, né? Ainda mais Cuiabá, com essa preocupação que a seleção foi colocada aí. Lembrar que foi uma das capitais que mais brigou para ser sede. Então, não vai ter certeza que todos estarão juntos lá para não perder, como foi colocado pelo nosso querido amigo na pergunta que foi dirigida a nós.
Ministro Orlando Silva.
Eu agradeço o convite para participar mais uma vez do programa Bom Dia Ministro. Agradeço a chance de encontrar meu colega Márcio Fortes, um dos melhores ministros do presidente Lula, e dizer que o governo federal vai atuar fortemente para garantir planejamento, transparência na preparação da Copa de 2014, cumprimento dos prazos, cumprimento dos cronogramas e o bom uso do recurso público. A Copa sairá no Brasil com eficiência, sem elefantes brancos, não é? De modo a que o Brasil celebre em 14 o melhor mundial de todos os tempos.
Nós estamos encerrando neste momento o programa Bom Dia Ministro Especial. Hoje recebemos os ministros do Esporte Orlando Silva e das Cidades Márcio Forte. Eu sou Luciano Seixas, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.